ouvintes, eu sou a Bianca Paulino, da Ágora Investimentos. Hoje estamos com o Eduardo Yuk, da Panambi Capital. Seja bem-vindo, Eduardo. Tudo bem?
Tudo bem, Bianca. Muito obrigado.
Obrigada, Edu, pela sua participação. Hoje, vamos falar um pouco sobre a movimentação do mercado e da economia local e internacional no último mês, além de recomendações e perspectivas de investimentos da própria Panambi Capital. Para quem não sabe, a Panambi é formada por uma equipe com longa experiência em investimentos e alta capacidade de análise macroeconômica. Estou aqui com o economista Eduardo Yuk para explicar um pouco mais para a gente. Bom, tendo como base os últimos acontecimentos, gostaria de trazer alguns temas relevantes que impactam diretamente a economia e investimentos. Eduardo, com isso, você poderia responder para a gente, por favor, qual o impacto da segunda onda do Covid-19 na economia europeia e americana?
Oi, Bianca. O impacto da segunda onda de coronavírus sobre a atividade americana e europeia deve ser muito menor do que foi lá na primeira onda no início do ano, por 5 motivos. Em primeiro lugar, as medidas anunciadas até agora são menos restritivas do que as anunciadas lá no começo do ano. Praticamente hoje o que foi fechado são bares e restaurantes, e com isso a redução do deslocamento ela foi muito menor do que foi lá atrás. Em segundo lugar, as pessoas já aprenderam a trabalhar de casa, né, fazer o home office. Em terceiro lugar, as pessoas também já aprenderam a comprar online, através da internet. Em quarto lugar, nós temos novos estímulos à frente. No caso da zona do euro, o Banco Central Europeu deve anunciar mais um afrouxamento monetário, ou seja, ele deve comprar mais ativos financeiros. E no caso americano, nós esperamos o anúncio de mais um pacote de estímulo fiscal. E, finalmente, hoje nós temos a vacina, né, o que representa uma luz no final do túnel. A vacina ela deve fazer com que a confiança do empresário caia de forma mais moderada e, consequentemente, evitando uma queda muito forte da confiança do empresário, isso também acaba evitando um aumento do desemprego no curto prazo. Nesse ambiente, nós projetamos um crescimento americano em 2021 de 5% e um crescimento do PIB da zona do euro de 6,5% no próximo ano.
Com isso, Eduardo, você poderia, por favor, falar qual a sua opinião sobre a atividade econômica brasileira para 2021 com o encerramento do auxílio emergencial?
A economia brasileira ela vem em recuperação desde maio. Desde maio, nós tivemos a redução do isolamento social junto com estímulos do governo brasileiro, tanto o auxílio emergencial, que foi muito forte, quanto a redução de taxa de juros pelo nosso Banco Central. Então, a soma da redução e do isolamento com todos esses estímulos impulsionaram o consumo das famílias, consequentemente, aumentaram as encomendas para a indústria e a produção industrial já voltou tudo que caiu. E, naturalmente, com o aumento da produção, as empresas estão voltando a contratar. Ou seja, está gerando um aumento de emprego. E esse aumento de emprego está gerando um aumento da massa salarial. Esse aumento da massa salarial deve naturalmente gerar mais um impulso ao consumo ao longo do ano que vem, ao longo de 2021. Então, nós estamos entrando em 2021 com o aumento do emprego e também com o aumento do crédito. A taxa de juros baixa tem estimulado bastante a oferta e a demanda de crédito. O lado negativo para a atividade no curto prazo é o fim do auxílio emergencial. Ele deve pesar um pouco negativamente sobre a atividade econômica no início do próximo ano. Então, o que nós esperamos é que o ritmo de crescimento da atividade desacelerará daqui em diante. Ou seja, a gente vai ver um primeiro semestre com atividade com um ritmo de crescimento bem menor. O que representa isso? Isso vai ser a soma de aumento de salário, aumento de crédito e, na contramão, o fim do auxílio emergencial. Mas o fim do auxílio emergencial ele é importantíssimo para manter a nossa sustentabilidade e a nossa solvência fiscal ao longo do tempo, o que fará com que o Brasil possa voltar a ter um crescimento um pouco melhor no segundo semestre de 2021. O resultado de tudo isso é um crescimento do PIB no próximo ano em torno de 4%.
Excelente, Eduardo. E a alta da inflação, ela permanecerá por muito mais tempo no Brasil?
Oi, Bianca. A inflação desse ano, ela deve ficar um pouquinho mais alta. Nós projetamos IPCA em 2020 de 4,1%, com uma abertura interessante. Para esse ano, a inflação de serviços deve ficar muito baixa, por causa da recessão, da crise econômica. E, por outro lado, nós teremos um aumento da inflação de alimentação muito forte, baseado em dois choques. O primeiro foi a forte desvalorização cambial e o segundo foi um aumento do preço das commodities no mercado internacional. O mundo, nesse ano, passou por um período de seca e, consequentemente, isso prejudicou a safra agrícola global. E, além disso, a China ela ainda está se recuperando do surto de gripe suína que aconteceu em 2019, o que prejudicou, consequentemente, a sua produção de proteínas. Para 2021, nós projetamos uma inflação de 3,4%, com uma reversão desses fatores. Como a atividade econômica deve crescer 4% no próximo ano, nós esperamos um pequeno aumento da inflação de serviços. Por outro lado, nós não esperamos um novo choque cambial em 2021, porque as contas externas já estão ajustadas, e também nós esperamos uma estabilização do preço de commodities agrícolas no mercado mundial, por dois fatores. O primeiro é que existe a perspectiva de um clima um pouco melhor no ano que vem, o que deve beneficiar a safra agrícola global. E, em segundo lugar, porque a produção de proteína na China está começando a normalizar. Então, tudo isso deve fazer com que a inflação de alimentação no próximo ano seja baixa. Então, a somatória entre um aumento de inflação de serviços ao longo de 2021 com uma queda da inflação de alimentação no próximo ano deve gerar um IPCA em torno de 3,4%.
Muito bem, Eduardo, e muito obrigada pelas explicações. E o nosso podcast Papo com Gestor está chegando ao fim. E obrigada mais uma vez, Eduardo e Yuki, da Panambi Capital, pela participação. E obrigada, ouvintes, e até a próxima.